No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde.
Professora Ana Carolina, a senhora poderia explicar o que significa a expressão anemia ferropriva?
Bom, a anemia ferropriva, ela é uma doença onde as reservas de ferro a priori estão deficientes. Num outro momento, já ocorre mesmo a diminuição da hemoglobina da criança. Hemoglobina é aquela substância que transporta o oxigênio no organismo. Então, sem a hemoglobina, o oxigênio não é corretamente distribuído para as células. Então, na anemia ferropriva, essa hemoglobina já se encontra com níveis bastante diminuídos. E o que ocasiona a anemia ferropriva é, na maioria das vezes, uma alimentação deficiente em ferro, em alimentos fontes de ferro, que são principalmente as carnes, né? As carnes vermelhas, o fígado, as vísceras. Então, por uma deficiência na alimentação, tanto qualitativa quanto quantitativamente, a criança acaba adquirindo essa anemia ferropriva, por conta da alimentação quase 100% das vezes.
Se depois de um ano de idade ela começa a se alimentar adquirindo a quantidade necessária de ferro, ela recupera o que já foi perdido?
Então, é importante dizer que, assim, a fase mais crítica para anemia ferropriva, a fase mais suscetível, é aquela de 6 meses a 23 meses de idade. Então, a criança de 6 meses a 23 meses é aquela faixa etária que tem mais prevalência de anemia. Então, por quê? Porque geralmente aos 6 meses ocorre a dieta de desmame. Então, a criança parou de mamar no peito e ela começa a se alimentar de outros alimentos, de papinha, de frutas e algo assim. E é uma fase difícil porque realmente a criança não aceita, num primeiro momento, uma comida salgada, porque ela estava acostumada com leite materno, que era ligeiramente doce. Então, nessa fase que ocorre, realmente, se a mãe não tiver paciência para oferecer e tudo, realmente a alimentação fica deficitária e ela adquire anemia, né? Então, é uma fase crucial aí para a ocorrência de anemia, principalmente na população carente, que a gente sabe que realmente não consome muita carne, né? É um alimento que não é bem consumido por essa população. Então, aí ocasiona anemia. E a anemia instalada nessa fase, ela prejudica o desenvolvimento. Então, aquela criança que mais tarde, na escola, não vai ter muita atenção, vai ter uma dificuldade no aprendizado. E tem estudos hoje provando que essa deficiência no desenvolvimento da criança, ela persiste, né? Ela é irreversível. Então, sempre vai ser, assim, um adolescente também com déficit de atenção. Então, assim, essas consequências da anemia, assim, vários estudos já estão provando que são irreversíveis mesmo, né? O desenvolvimento fica prejudicado. Não é uma criança que vai ter um retardo, mas é uma criança que vai ter uma dificuldade maior, um adolescente que vai ter uma dificuldade maior de concentração, de atenção, de aprendizado.
Criança que é amamentada no peito, né? Ela recebe leite materno até um ano de idade. Ela recebe no leite materno a quantidade de ferro necessária?
O leite materno, ele é suficiente para a alimentação da criança, né? Em termos de ferro, até os 6 meses de idade, né? Então, quando a criança nasce, ela tem uma reserva de ferro que ela adquiriu intraútero. Quando ela nasce, essas reservas vão decaindo e aí vem o leite materno para suprir essa deficiência, né, de ferro dela. E esse leite materno, ele é suficiente até os 6 meses de idade. Depois dos 6 meses de idade, o leite materno sozinho não é mais suficiente para suprir as necessidades de ferro dessa criança. Por isso, ela tem que começar com uma alimentação mesmo. Já ser introduzido primeiro fruta, depois as papinhas salgadas com carne e feijão, porque aí a necessidade está aumentada. A criança está crescendo mais rápido e com isso vem a necessidade aumentada de ferro e o leite materno depois dos 6 meses não é mais suficiente sozinho para essa alimentação.
Professora, você teve alguma dificuldade para realizar essa pesquisa? Assim, dificuldade de obter informações sobre o Viva Leite ou dificuldade com a própria população?
Eu tive algumas dificuldades na realização do projeto do seguinte tipo, né? Eu fiz um estudo de acompanhamento. Então, as crianças que eu observei, que eu realizei o exame de anemia, eu coletei os dados num primeiro momento, onde elas ainda não recebiam o leite do Viva Leite. Elas iriam entrar no projeto. Então, a gente coletou, fez o exame de anemia nessas crianças, nesse primeiro momento, e pediu para que essas mães voltassem após 6 meses, né? Após 6 meses de consumo desse leite, elas estariam voltando para fazer uma coleta novamente, um novo exame de anemia. Então, a dificuldade se deu nesse sentido, porque a gente dependia do interesse dessa mãe de estar voltando. Após os 6 meses, quando a gente foi coletar de novo os dados, muitas mães não apareceram. E essa coleta foi realizada nos municípios do interior de São Paulo, em 4 municípios. Então, tinha uma dificuldade da distância, do custo, não era um local que a gente poderia estar voltando no outro dia e no outro dia. Era uma data agendada, né? E a mãe teria que comparecer nesse dia. Então, a gente vê uma falta de interesse também dessa mãe que está recebendo um benefício do governo, que é um benefício que procura melhorar o estado de saúde da criança. Muitas mães verificaram que a criança tinha anemia no primeiro exame e mesmo assim não retornaram para o segundo, né? Então, a dificuldade encontrada foi dessa natureza, né? De você perder muitas crianças aí no caminho. E também porque o projeto Viva Leite tem uma rotatividade grande, né? De beneficiários, porque às vezes a pessoa muda do município e sai do projeto, né? Tem municípios que vivem de agricultura, então em períodos de entre safra as famílias vão para outros municípios e saem do projeto. Então essas dificuldades, assim, acho que foram as piores na realização do estudo.
Professora, então depois de fazer essa pesquisa, a senhora concluiu que o leite distribuído pelo governo no projeto Viva Leite é realmente um leite bom. Ele é enriquecido com ferro e contém todas as propriedades que são discriminadas na embalagem.
Quanto às propriedades discriminadas, pelo que eu observei na secretaria, como que funciona o projeto, como a operacionalização do projeto, existe um controle de que realmente esses nutrientes são adicionados. Agora, nunca a gente pode dizer que esse efeito positivo que eu encontrei no projeto, né, essa melhora de 20% aí, da prevalência de anemia, a gente nunca pode dizer com certeza que é devido ao consumo do leite do projeto. E sim a uma série de fatores. Então, a questão da idade, porque essas crianças tinham uma idade menor no primeiro exame e uma idade maior no segundo exame, e a idade é uma questão que influencia bastante na prevalência de anemia. Então, a gente pode, sim, concluir que essa melhora observada nos índices de hemoglobina das crianças é devido ao consumo do leite, somado à orientação nutricional que foi dada a essa mãe. Isso a gente pode concluir. Nunca a gente pode concluir que foi devido ao consumo, né? Porque a gente, apesar de ter medido o consumo, a mãe ter relatado o consumo da criança, é um dado relatado pela mãe. Então, a gente nunca vai conseguir provar se é realmente verdadeiro. Mas o projeto, sim, tem a sua importância. Ele precisa de algumas estratégias, sim, para melhorar também, né? Como o controle de qualidade tem que ser realmente efetivo. Então, eu sei que ele está sendo implementado, né, agora. A questão da orientação nutricional é complicada porque são 720 mil crianças beneficiadas por esse projeto. Então, realizar uma orientação nutricional, uma informação nutricional para essa população é bem difícil, mas eu acredito que é necessária, porque a gente viu no projeto que só assim consegue-se um resultado positivo, aliando um projeto de suplementação, fornecendo um alimento enriquecido, somado a uma orientação nutricional. Então, o projeto precisa de uma intervenção nesse sentido, de realizar mais palestras, mais orientações nutricionais para as mães, né, para os beneficiários mesmo. E eu acredito que assim ele vai conseguir resultados bem melhores. Para quem quiser mais informações, eu vou deixar meu e-mail, carolnutri7@hotmail.com. Vou soletrar, carolnutri7, o número mesmo, @hotmail.com.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da Bireme
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!